com a palavra o professor, né, Yves Saint-Thomé, professor de Ciências Políticas da Universidade de Paris. Ele vai fazer sua exposição em espanhol. Né? Nós teremos a tradução em português.
Muito obrigado. Desculpe, pero yo tengo que hablar español.
Desculpe, mas eu vou ter que falar espanhol porque o meu português não é suficientemente bom para falar com vocês. E o meu pobre espanhol está um pouco misturado com francês e italiano, mas eu agradeço a Assembleia Legislativa de Minas Gerais por esse convite, que vai me dar a possibilidade de entender um pouco melhor o que acontece aqui. E é sempre um prazer estar no Brasil, estar em Belo Horizonte e aprender das experiências que são feitas aqui. Eu não vou falar sobre o que acontece aqui, porque eu conheço muito pouco, mas o que eu posso dizer é que é uma exceção, porque normalmente não existem processos participativos deste tipo organizados por assembleias legislativas.
Então, vou falar desde a Europa, um discurso que talvez poderia ir mais além da Europa.
Poderia ir além da Europa, mas essa é a minha experiência como europeu e de pesquisador europeu.
Vou começar com
um paradoxo.
Nunca houve tantos países democráticos
no mundo, e isso pode ser visto porque a democracia é uma ideia que é um apelo para muitas pessoas. Por outro lado, se pode ver também que rapidamente
o sistema, digamos, de representação clássica
pode colocar problemas, como no Egito, mas que também as velhas democracias existe uma crise de legitimidade mais ou menos forte, mas que em quase todos os países europeus, pelo menos, existe uma crise de legitimidade. Ainda num país como a Alemanha, numa situação econômica e social boa, somente 10% dos cidadãos pensam que os políticos podem resolver os desafios do futuro.
Então, como explicar,
essa diferença?
Como pensar a possibilidade para as assembleias legislativas de introduzir, desenvolver
processos de participação?
O desafio é importante porque as outras experiências
de participação institucional não é o legislativo que desenvolve o processo. É ao contrário.
Muitas vezes
é o executivo que o faz.
Contra
o legislativo, por exemplo, no Brasil, a nível municipal, muitas vezes é o prefeito que desenvolve o processo de participação
para
fazer pressão sobre a Assembleia Municipal, a Câmara Municipal,
que
tem um caminho político diverso. Então, não é somente municipal. E ao contrário, eu não sei no Brasil agora, com o movimento que teve agora, faz um mês, mas muitas vezes os cidadãos criticam os políticos sem fazer diferenças entre o executivo e o legislativo. Então, a minha pergunta seria: por que as assembleias legislativas no mundo não estão mais ativas nos processos de participação,
poderiam ser mais ativas
e para que objetivos? Para quais objetivos? É importante pensar o que é a democracia representativa. Você pode definir a democracia representativa em quatro dimensões.
Há eleições
livres, regulares,
uma
autonomia dos representantes. Uma vez eleitos, eles podem definir, podem fazer coisas diferentes do que prometeram, autonomia da opinião pública, que pode manifestar os governos simplesmente, e uma discussão pública dos assuntos públicos.
Neste momento,
nas velhas democracias, especialmente na Europa, uma crise do sistema representativo.
Qual é a
Qual é a especificidade das assembleias dentro da democracia participativa? A diferença, por exemplo, do executivo.
E podem
apoiar-se e apoiar a participação. E eu vou fazer seis dimensões
para responder
a essas perguntas.
O papel
do legislativo, classicamente, é fazer as leis, escrever as leis. Na velha teoria da divisão dos poderes do século XVIII, era o papel fundamental. Mas, de fato, o executivo, em quase todos os países do mundo democráticos, faz sempre mais um papel forte da produção da lei,
e outros grêmios
que não são eleitos também pedem um papel na produção da lei, e no final o legislativo ele realmente não tem mais o monopólio da produção da lei. Portanto, existe um declínio claro neste nível.
Então, quando temos processos constituintes,
como no Brasil nos anos 80 e em muitos países da América Latina, a partir deste momento, tem um papel importante na participação popular
dentro da produção
da lei fundamental.
Mas,
no trabalho mais cotidiano das assembleias legislativas, ao final, nos outros países e nos outros estados, a participação popular não tem um papel tão importante na produção da lei.
Então,
essa pergunta seria, como promover a participação na produção da lei, das leis, através de uma cooperação entre as assembleias
e os cidadãos?
Existem muitas possibilidades de resposta para esta pergunta.
A primeira seria,
por exemplo, organizar referendos,
sempre mais a nível
que
mundial,
é feito sempre mais a nível mundial,
e às vezes é a Assembleia Municipal, Assembleia, que pode organizar,
ou iniciar
esta consultação de todo o povo.
Na União Europeia, todo o povo. Na União Europeia, nós temos agora o direito de petição, ou seja, com um certo número de assinaturas,
se pode pedir
à Câmara e ao governo europeu que se discuta sobre, por exemplo, assuntos específicos. Existem as conferências estatais e nacionais de participação, mas no Brasil é sempre muito mais o executivo que o legislativo a nível nacional que está
organizando este tipo de conferência.
Esse tipo de conferência.
Aí as audiências públicas. Tem
também as audiências públicas das comissões parlamentares para integrar a sociedade civil ao trabalho legislativo. Mas temos algumas questões. Ou seja, se quer a participação de todos os cidadãos, como no referendo, dos que já tem uma organização, como por exemplo nas conferências estatais e nacionais de participação,
ou
se quer a participação dos cidadãos comuns, dos cidadãos que não estão organizados, que não têm uma organização prévia na sociedade.
Uma segunda dimensão fundamental
do legislativo, das assembleias legislativas, é o controle e a fiscalização do executivo.
Tradicionalmente,
foi fundamental também.
Agora, muitas vezes
é bem reduzido e o jogo dos partidos faz com que as coisas fundamentais muitas vezes se passem nas negociações entre os partidos ou, propriamente dito, dentro do partido, quando o sistema permite que se tenha uma autonomia clara na Assembleia.
E, ao final, como
você vê na Europa, a fiscalização ela vem muito mais dos juízes ou da sociedade civil ou da imprensa ou da internet do que das assembleias realmente legislativas. Pode ser que, neste caso, o sistema legislativo se apoie sobre a participação cidadã para que possa ter mais força na fiscalização do executivo.
Evidentemente,
existe uma possibilidade de desenvolver,
de permitir
o acesso a fontes legislativas e dar mais possibilidade de informação, mas vem de cima para baixo, e o mais complicado é para o legislativo
ir
para a sociedade, como dizia
a fiscalização, a companheira, controle que se
ou seja, ir e fazer um controle dentro da sociedade civil.
E até o momento não
temos muitas experiências de sucesso a este nível.
A terceira função fundamental nas assembleias legislativas
é permitir a deliberação. A deliberação é o sentido inglês da palavra. É uma discussão pública sobre
o bem comum,
sobre o interesse geral, como a gente diz na França. E temos um papel fundamental nas assembleias, em todos os níveis, no século XIX, mas ele é muito mais reduzido agora. As pessoas, geralmente, para formar opinião, não olhar os debates das assembleias, eles se informam através da imprensa, através da internet.
Dentro das assembleias,
em muitos países, em muitas províncias, as assembleias, as discussões estão muito fracas
e são geralmente
mais negociações entre partidos do que realmente uma discussão sobre o bem comum.
Em vários países,
temos iniciativas para promover e melhorar a qualidade da discussão pública dentro dos parlamentos.
E são muitos,
muito importantes.
Mas
tinha antes uma razão para monopolizar o debate público,
a deliberação
a nível de assembleias. A ideia dos padres que criaram a República Francesa, as republicanas e outras, seria de que fosse somente a nível alto se poderia discutir bem. E que os cidadãos comuns, nós, éramos incapazes de discutir sobre o bem comum.
Portanto,
era por isso que se dava o monopólio da deliberação aos mais sábios, aos que sabiam, aos que poderiam considerar todos os aspectos dos problemas e não somente uma parte desta.
Se pode ver na citação.
Pode ser visto isso na
apresentação de Madison,
ou dos revolucionários americanos, dos presidentes dos Estados Unidos.
Agora,
a ideia de que os políticos eleitos são mais sábios que as pessoas comuns, que só eles podem discutir o bem comum, é uma ideia realmente que perdeu a legitimidade.
Então,
a discussão pública já não é mais um monopólio dos políticos eleitos, mas sim um bem comum da cidadania também.
Como
desenvolver a deliberação mais além, que vá além do legislativo, e como o legislativo pode ajudar nesse processo, ou seja, fomentar este processo.
Nos
meios parlamentares,
que em muitos casos
já não são mais uma informação, mas sim um espaço de debate. Nas audiências públicas, que também são feitas aqui, também temos os organismos de discussão pública abertos.
Na França,
não são muitas vezes as assembleias que organizam esses espaços, mas sim
autoridades
administrativas independentes.
Mas há também.
Mas existem também, muitas vezes, as teorias políticas na Europa, na América do Norte, que desenvolvem a ideia de que podem ser mini públicos designados por sorteio que podem
desenvolver
ótimas condições de discussões públicas, muito mais que assembleias abertas, e então
falar
e se discutir
sobre
o bem comum
ou
como o povo poderia fazê-lo e as condições ideais. O Parlamento Europeu, por exemplo,
organizado
casos
testemunho público
organiza esses movimentos públicos, mas sim muita relação entre a discussão e depois a tomada de decisão.
Que é um problema fundamental
como passar da discussão à decisão.
E outra vez, o problema é quem são os atores que participam,
a sociedade ou que querem participar da sociedade civil organizada, como é a tradição no Brasil, designados por sorteio, como é feito, por exemplo,
sempre mais,
na França ou na Europa.
E, además, como organizar uma discussão de qualidade, quando temos centenas de pessoas, ou ainda dezenas de pessoas, é muito difícil discutir verdadeiramente, e muitas vezes se pode votar, decidir e discutir,
mas é um pouco mais difícil.
A quarta dimensão do papel legislativo clássico é representar a gente, representar as pessoas, representar a diversidade do povo.
A diversidade não é somente representar a diversidade das ideias, mas também representar a diversidade das experiências sociais das pessoas, porque as mulheres e os homens muitas vezes têm visões diferentes sobre alguns aspectos, porque as classes sociais têm também visões distintas dos assuntos públicos, porque também os jovens, por exemplo, não têm a mesma visão do mundo que os mais velhos.
Isso também era uma ideia minoritária, mas também muito forte.
A criação das repúblicas modernas, a ideia de que as assembleias tinham que ser como um espelho da sociedade. Mirabeau, na França, dizia que a assembleia tinha que ser um mapa reduzido do povo.
John Adams, nos Estados Unidos, falava que tinha que ser um retrato exato em miniatura do povo.
Se comparado, não é para vocês uma lembrança muito boa, não sei se foi comprada, mas para nós o jogo era mais representativo, porque havia não somente homens, havia uma representação mais similar à população da França do que a Assembleia Nacional Francesa.
Este é um problema que não é somente da França, é um problema mais global.
Em muitos países europeus,
os membros das assembleias são um grupo social muito diferente do que é o povo. No século passado, os partidos de massa, de movimento obrero, de democracia cristã, operário, permitiram uma abertura social da representatividade política. Neste século não existem mais os partidos de massas, mas sim as quotas de homens e mulheres para assegurar uma representação equilibrada das mulheres nas assembleias. Em um país como a Índia, as quotas são também entre as classes sociais, para assegurar uma presença dentro dentro das assembleias,
permanência nas assembleias das pessoas que vêm de classes baixas ou médias da sociedade.
Em China, havia um esforço para reintegrar
a burguesia dentro das assembleias.
Em Brasil, agora uma lei
existe agora uma lei de quota
racial e social nas universidades.
Racial e social nas universidades, porque se pode ser feito nas universidades e não nas assembleias políticas.
Não conheço a resposta.
Eu não conheço a resposta, mas
pelo menos
eu posso pelo menos colocar isto.
Pergunta.
Essa pergunta, fazer essa pergunta.
Então, talvez o legislativo
pode se associar aos organismos de participação que são mais representativos nesse sentido,
que parecem mais
que parecem
ao povo, mais
que são mais
um espelho do povo,
do que seja mais parecido um espelho do povo
em seu conjunto,
com
duas possibilidades,
ou
a sociedade civil organizada,
para construir um consenso amplo.
Pero com que mandado,
qual representatividade? Isso é inclusive uma pergunta que muitas vezes não é feita.
Ou a outra possibilidade apoiar-se sobre públicos representativos,
estatisticamente
da variedade
da cidade.
E permitir este tipo de,
processo participativo
tenha a mesma diversidade
que o povo em seu conjunto.
Como já lo disse antes,
não é algo muito difundido no Brasil,
na América Latina,
mas se fala muito sobre esse tipo de organização na Europa.
Ou bastante, pelo menos. Y en Estados Unidos.
En otros países como Estados Unidos Bien, y Europa.
Evidentemente una función tradicional también
del legislativo,
mucho más rápidamente porque
más
es la más evidente,
que
es representar.
Un
mandado está dado a través de la elección
y teóricamente
los deputados tienen que hacer que
fazer com que
cidadania
possa ser traduzida
pela assembleia
a nível da assembleia.
Neste nível, nos sistemas políticos parlamentários, a assembleia é a primeira etapa
na qual
há uma eleição direta,
que vem do povo. Como não é o caso do Brasil.
Evidentemente, e se habló mucho de este en las
evidentemente se fala muito sobre as intervenções anteriores.
Nessa relação,
o fato de que a sociedade civil seja ativa e que haja uma comunicação entre os cidadãos e os deputados, fazer com que essa dimensão possa melhorar-se, ou ao contrário, quando não há comunicação, pode se deteriorar
bastante.
Também,
uma coisa que está clara é que a eleição somente não é suficiente,
e existem outras dimensões que são importantes.
E, em particular, há um outro sentido da representação que se esqueceu, que é fundamental.
A representação política, quando foi criada, vem com a dimensão do mandato através das eleições. Havia um outro sentido, que era a ideia de que quando o rei da França representava a França, ele não tinha um mandato, não havia eleição. Era uma encarnação do país.
E se poderia dizer, inclusive, que em cada estado existem pessoas que podem dizer: nós, eu sou o Estado, eu sou o povo, eu sou França, eu sou o Brasil, por exemplo. Isso para a monarquia.
Isso foi durante a monarquia.
O que temos em França, por exemplo,
o que temos na França, por exemplo, é um resto da monarquia.
Era Sarkozy, presidente. O nome não é tão distinto. O retrato oficial de Sarkozy.
O retrato oficial do Sarkozy claramente é uma filiação dessa representação real.
Mas não é somente um problema francês.
Durante séculos, as assembleias
Nós somos a nação.
Somos a encarnação da nação.
Como vocês podem ver nesse retrato muito famoso
do princípio da Revolução Francesa,
que a Assembleia, quando começa o seu trabalho, nós somos a nação, somos a nação, e por isso também os deputados têm um mandato livre, ou seja, não é imperativo, com respeito aos eleitores, porque todos juntos estão como numa encarnação do povo e da nação. Então, essa é uma das dimensões da representação das assembleias, seria exatamente a ideia da dimensão da encarnação, que também pode ser reivindicada
por outras partes. Por outras partes.
Nessa ideia de encarnação,
nós temos a ideia de que uma parte do povo encarna o todo.
Pode ser o rei.
Pode ser a Assembleia,
mas também pode ser um presidente eleito.
Quando, por exemplo, o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ele disse: eu não sou um indivíduo, eu sou um povo, com a ideia de desenvolver a participação, eu sou a encarnação de um povo. Existe um que pode dizer: eu sou o povo, o Estado, a nação.
Mas também se pode dizer que no movimento houve uma reivindicação da representação.
Diziam também: sou como o povo, sou como os 99%, que não são elites, então esse é um tipo de representação de encarnação que dá o poder de falar pelo povo.
Não alguém que está eleito, que é eleito, não é um rei, mas sim cidadãos mobilizados nas ruas.
E também em algumas experiências, como por exemplo no processo constituinte da Islândia, pequeno país que foi duramente tocado pela crise dos seus bancos.
No processo constituinte houve uma experiência muito interessante de nova constituição, e neste processo houveram duas assembleias eleitas por sorteio.
Podemos dizer, falamos pelo povo, estamos uma miniatura do povo, um povo em miniatura, podemos dizer pelo povo, falar pelo povo, e penso que é necessário, como encarnar de novo a nação, como poderia ser a primeira assembleia revolucionária francesa no século XVIII.
Talvez apoiando-se nos processos de participação. Em números oferecidos pela Helena, é muito interessante poder observar como na etapa final dos cinco seminários legislativos de Minas Gerais,
Ao final,
o legislativo
é uma parte
de uma assembleia, mais grande, maior, de um seminário maior. Lo que encarna es como una parte de esa encarnación. Al lado de representantes del
ejecutivo, das empresas
e das associações.
Ou legislativo seja, o legislativo já não é mais
a única encarnação do Estado, pero una parte de
mas
algo
sim uma
más
parte
grande,
de algo
una parte
maior.
De una representação mais diversa.
Talvez uma representação um pouco mais diversa de Minas Gerais.
La otra posibilidad es
el
modelo
de
la asociación, de la participación de los colectivos,
del
pueblo organizado.
Pero
el otro modelo es el modelo de los mini públicos
elegidos por sorteo.
Y por ejemplo, en Colombia Británica, un estado federado de Canadá, la tarea de proponer una nueva ley electoral fue dada no a la
Assembleia
elegida em las
eleições,
sino a uma Assembleia Cidadã,
eleita sorteio. Através de sorteio.
E nesta perspectiva,
a ideia de que se propõe uma Assembleia deste tipo,
não a pensar. Esta assembleia somente como uma assembleia de participação,
como uma assembleia somente de participação cidadã,
mas sim também a aparição de um novo tipo de representante,
um representante que não é designado através de eleições, que não tem uma competência sobretudo,
está designado solo para um tempo bastante
que está designado para um tempo
que
bem curto,
não tiene interesses
que
de
não
partido,
tem interesses de partido, mas
que,
sim
teoricamente,
que teoricamente
fala, trabalha e discute pelo bem comum, como um cidadão comum, qualquer. Para um tempo limitado, uma tarefa precisa,
para uma tarefa
caso,
precisa, como neste caso,
escrever uma nova lei eleitoral
durante um ano.
Penso, então, que
então desafio eu penso
global,
que o desafio global
é talvez uma explicação.
Por que
os demais países,
os outros
não
países, não são as assembleias
nos
outros países, porque não são as assembleias que participam?
Minha resposta seria, para dizer um pouco mais dura,
a questão da participação. A minha resposta seria um pouco mais dura.
A minha explicação seria que não gostam da participação, mas sim têm medo de outro tipo de representação. Não penso que é necessário que se faça uma oposição da representação e da participação. Porque dentro da participação,
existem formas de representação que são diferentes
da forma de representação tradicional,
através das eleições.
Creo que são formas de representação.
Mas sim, são formas de representação também.
Não somente de participação direta dos cidadãos. E o desafio é fomentar uma pluralização
da representação democrática na qual a eleição
se queda central. Mas é uma forma, entre outras, de representação política. Neste sistema de representação e participação,
outras formas de participação podem se desenvolver através de mecanismos de participação.
Para concluir, em nossa época, nas ciências políticas, muitas decisões são feitas por organismos que não são designados através de eleições. E em um contexto
em um
qual
contexto, a sociedade é sempre mais madura,
neste contexto, o papel do legislativo está questionado.
Em muitos países,
é muito claro que o seu papel está menos importante do que, por exemplo,
do século, no século
XIX. Poucas
experiências. Existem poucas
de
participação iniciadas pelas assembleias legislativas, mas
aqui
o que é feito
é
aqui
talvez um modelo, não sei,
talvez um modelo,
pelo menos um muito bom exemplo de que há possibilidades.
Pelo menos é um muito bom exemplo de que existe essa possibilidade, que existem imagens de ação do legislativo neste campo.
Então, o desafio é reinventar
uma nova relação entre as diferentes formas de representação.
A participação popular
em
sua complexidade,
não somente como é feito no Brasil, através dos cidadãos organizados, mas sim através de outros processos.
Ou seja, a discussão pública sobre os assuntos coletivos que são feitos nas assembleias ou que se fazem na esfera pública global, mas que também podem ser feitos através de processos de participação, que têm que ser organizados para que possam ser bem feitas.
Al final, e eu penso que, ao final, se o legislativo não tem audácia
de desenvolver esses processos de participação,
o risco é a marginalização das câmaras, das assembleias, e o processo democrático, talvez na Europa, talvez seja o mais provável, um cenário no qual, ao final, as decisões importantes não são tomadas nas assembleias, mas sim
nos
conselhos de administração das grandes empresas ou em organismos burocráticos eleitos. E que talvez a união entre a participação e assembleias legislativas possa ser uma resposta forte a isso. Muito obrigada.
Bem, queria agradecer muito, professor Ives. Na mesma